Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Huro.
Saudações, nerds! Tem um programa diferente pra vocês hoje, que eu vou fazer uma tatuagem nova aqui, vou fazer uma tatuagem de Duna, e eu tô aqui com o Ed Gomes. O Ed fez as minhas outras duas tatuagens aqui, essa vai ser minha terceira. Enquanto ele faz a tatuagem de Duna, a gente vai conversar sobre Duna, falar um pouco sobre esse universo aí do Frank Herbert, que tá chegando aí aos cinemas com Denis Villeneuve. E vamos nessa, vamos fazer aí essa tatuagem de Duna, falar sobre a série, falar sobre esse universo todo. Terceira tatuagem, tatuei as três vezes com você, né, Ed? Eu levei muito tempo pra fazer a primeira. Falei, cara, eu vou enjoar da tatuagem, que eu mudo muito de opinião e tal. Mas agora, aos 45, tá ligado? Cara, tem coisa que eu não vou deixar de gostar na vida. E agora, essa terceira também vai juntar duas coisas, que é Duna, que é a porra dos livros da minha vida, e David Lynch, que é um cineasta que eu amo e tal, que fez o filme do Duna, que foi uma das minhas portas de entrada pra esse universo de Duna. Não tem como falar de Duna e não falar do deserto, né? Conceito dessa tatuagem aqui, eu quis trazer algumas coisas que eu gosto muito de Duna. Duna é o planeta deserto, Arrakis, que é o nome do planeta, é o planeta deserto. Então você tem que trazer essa coisa da natureza, do cenário. E as duas luas também são importantes, porque tem o personagem principal lá que ele extrai o nome dele tribal, quando ele olha pra uma das luas e fala, como é o nome do desenho do ratinho na lua? E aí os caras falam, Muad'Dib. Aí ele fala, então eu serei Muad'Dib. Ele se inspira na sombra do rato, nessa lua cheia. E eu achei legal trazer essas duas coisas, né? Trazer um pouco do cenário e a faca Fremen, que é a adaga Kriss. E essa adaga aqui, que é feita do dente do verme da areia, que é o Shai Hulud. Esse é o design do filme do David Lynch. No livro, ele descreve, mas ele não descreve muito em detalhes. Ele fala que é esculpida a partir do dente do verme da areia. Ele tem um monte de dente, parece umas cerdas, né? Os vermes da areia, eles são responsáveis por todo o ecossistema de Duna. E os Fremen, que são os nativos do deserto, eles, cada um tem sua faca feita a partir do dente de um verme. E essa faca é legal, porque ela precisa ficar em contato com a pele o tempo inteiro.
Olha que incrível,
senão ela desintegra.
Cara.
Eu falei, cara, é perfeito pra uma tatuagem, né?
Vai ficar literalmente em contato, né?
Se o Fremen tira a faca da bainha, e tem que usar. Ela precisa ver sangue. Ela precisa de umidade.
Sensacional.
Então, se o cara puxa pra ir pra cima de alguém, ele tem que dar uma cortada. Normalmente corta a própria mão e guarda.
O objetivo dela é um só, então, né? É ser usada pra...
Umidade.
É. Vamos começar?
Duna foi um dos primeiros livros de ficção científica a falar de ecologia. Esse é um tema central do livro do Frank Herbert. Ele trouxe o conceito lá em 65 e tal, porque o Frank Herbert foi fotógrafo de guerra, ele era fotógrafo, ele teve a ideia pro livro fazendo uma reportagem nas dunas de Oregon.
Que incrível isso, cara.
Eu acho que a coisa que eu mais gosto de Duna é o tal do world building. Processo de criar um mundo, é como o cara cria um mundo tão detalhadamente. Vários teóricos de literatura colocam duas obras como as obras mais importantes dessa coisa do world building, de criar a coisa toda com profundidade, que é Senhor dos Anéis e Duna. São as duas obras mais importantes da ficção científica e fantasia nesse sentido. Ele cria o mundo como se o mundo realmente existisse. A relação entre as pessoas, o lugar, as criaturas do lugar, que elas produzem, o que isso gera no restante da galáxia, como ele amarra tudo isso. O sistema de governo, o poder na galáxia e como ele vai impactar em Duna, e como ele vai impactar a vida do Fremen, que são as tribos que vivem no deserto, são os nativos de Duna. A minha relação com Duna é engraçada, assim, cara. A primeira vez que eu vi alguma coisa de Duna, um gamezinho de PC chamava Dune 2, Building of a Dynasty. Foi um dos primeiros jogos de estratégia em tempo real, sabe, tipo StarCraft.
Sim.
Por Duna ser tão complexo, ser tão intrincado nesse sentido de você ter a descrição dos veículos, então você tem o Harvester, que é a colheitadeira que vai buscar a especiaria lá no, na profundidade do deserto, que existe graças ao verme da areia. O único lugar do mundo que tem essa substância é Arrakis, é esse planeta.
Sim.
E essa substância, ela permite a viagem interestelar. Os navegadores da guilda de viagens espaciais, eles são meio que chapados disso. E aí eles conseguem dobrar o tempo, dobrar o espaço, graças às propriedades da especiaria. E ele fez tudo isso inspirado meio na crise do petróleo. Pra você se transportar, você precisa do petróleo. Só que você tá fudendo lá um lugar. Ele é um pouco sobre o Oriente Médio. Cara, o Frank Herbert era muito foda. Depois eu vi que existiu o filme do David Lynch, do qual a gente tá fazendo aqui a Daga Chris. Depois eu fui ler o livro que encontrei num sebo. Então minha porta de entrada...
Começou com o game.
Foi o game. E o filme do David Lynch, ele é meio detestado por parte dos fãs, assim. Eu amo o Denis Villeneuve, mas ele é muito contido. Ele faz um trabalho muito legal num lado, que é o lado da espiritualidade, de você entender o que tá dentro dos personagens, que é muito importante pra Duna, que Duna tem esse lado de espiritualidade muito forte, de controle da mente. As Bene Gesserits, que são uma ordem que inspirou, inclusive, os Jedi, que é uma ordem só de mulheres. E as Bene Gesserit, elas têm a coisa do controle, de separar, tem um teste que os meninos têm que fazer pra ver se você é um humano ou um animal. Tem uma caixa, ela fala, bota a mão na caixa, sua mão começa a tostar dentro da caixa, é um micro-ondas. E aí, se você remover a mão da caixa, tá provado que você é um animal e ela te mata na hora. Porque ela tem uma agulha venenosa que fica encostada no seu pescoço, que é o Gonjabar. Se você tirar a mão da caixa, o Gonjabar perfura seu pescoço e te mata na hora. Se você deixar a mão na caixa, significa que você é um humano, porque você controla suas emoções primais. E é um rito de passagem, né? O Paul Atreides, que é o personagem principal, né? É a hora que ele vai ser testado. E eu acho que o Villeneuve, esses momentos, ele é brilhante, porque ele tem essa coisa muito pra dentro. E a fotografia dele, apesar de ser ampla e lindo, sabe aquela coisa que ele registra a coisa com uma escala gigantesca? Eu escolhi fazer a Daga Chris do David Lynch, pela importância que o filme tem pra mim, né? Mas a do Villeneuve é linda, cara. Ela é muito mais bonita. Ela parece uma baioneta, ela é compridona, assim. Parece uma espada curta, até. Ela é bem comprida. Eu achei linda, linda, linda. Outra coisa que Frank Herbert criou, que é muito incrível, que são os computadores humanos. São os Mentats. Eles fazem cálculos extremamente rápidos. E o personagem principal, que é o Paul, ele é treinado desde criança também, dessas técnicas Mentats. E o Mentat, ele é um assessor, ele define estratégia, ajuda nas defesas, ele consegue fazer tipo um futurismo, assim, entender de onde vem as ameaças. Então a mente dele é extremamente aguçada, sempre pensando à frente. E isso vem porque existe um decreto do imperador lá, impede os computadores, porque existia uma guerra com computadores e inteligências artificiais chamado Jihad Butleriano, que proibiu qualquer tipo de computador. Então eles tiveram que desenvolver os humanos como computadores. Isso é algo que tem muito em Duna também, toda a saga. E o Frank Herbert se interessava muito, assim, quais os limites do humano? Até onde você conseguiria chegar se você treinar, sabe? Então, tipo, mesmo o combate, essa coisa mental, porra, até onde será que a gente conseguiria chegar enquanto humanidade? E aí, além do treinamento, tem a questão do consumo de substâncias. Porque a especiaria, é isso, ela vai ampliar sua mente, ali ela vai fazer com que os navegadores consigam dobrar o espaço para fazer teleporte. E tem a questão toda do Paul, porque tem uma outra parada que chama Água da Vida. Nenhum homem consegue consumir Água da Vida. Todos morrem. A jornada do herói dele, será que ele consegue consumir Água da Vida ou não? Que é também um treco extraído lá do Shai Hulud, que é o verme da areia. Tipo, a jornada do herói dele é muito particular, é muito diferente. Os Fremen, que são os nativos de Arrakis, eles moram lá nas profundezas do deserto, eles usam um negócio chamado traje destilador, que pega toda a umidade do seu corpo, todo o suor, excrementos, pega tudo que seu corpo expele, recicla e te devolve em forma de água potável. Por isso que eles usam aqueles caninhos, né? Ele é todo bombeado a partir dos seus próprios movimentos. Você respira e ele trabalha com os seus movimentos. É quase como se ele fosse um órgão a mais. E a relação dos Fremen com Duna é incrível, porque eles respeitam o deserto e eles sabem usar o deserto para sua civilização, sociedade, porque eles usam o Shai Hulud, né, o verme da areia, como transporte. Todo jeito de subir no Shai Hulud é descrito nos livros, assim, sabe? Com detalhes. Eles têm que atrair o verme com um negócio que fica criando um movimento rítmico na areia. Ele é atraído pelo ritmo. Aí, se você quer chamar, você tem esse troço que é o tamper. Você coloca, crava ele na areia, ele vai tum, tum, tum.
E acaba atraindo o bicho.
E aí o bicho vem ver o que, que tá acontecendo. Você chama ele num ponto, fica um pouco afastado. Quando ele passar, crava o gancho entre os anéis do verme. E aí ele sente a ferida abrindo. E aí o que, que ele faz? Ele rola pra proteger a ferida aberta. No momento que rola, você tem que cravar e segurar. E aí ele te joga pro alto. E aí você coloca uns ganchos numas narinas que ele tem, tipo uns exaustores. E você crava esses ganchinhos e aí você cavalga o verme.
Que demais, cara.
Olha o que o cara pensou, entendeu? Como é que você sobe no bicho? Bom, é isso aí. Duna, recomendo, leia o livro, assista ao filme do David Lynch. Cara, eu não sabia que não era bom, eu achei bom. E aí hoje eu acho que as pessoas não assistem a determinadas coisas, não leem determinadas coisas, porque muita gente fala que não é bom. Por esse lado, o pré-internet era mais, sabe, você descobria mais coisas. Dei uma chance pro filme do David Lynch também, e o filme do Villeneuve tá chegando aí. Olha isso, tudo que é de Duna, tudo que é do Frank Herbert, vale a pena dar uma conferida, especialmente pela qualidade da obra, pelo que ele fez, pela ficção científica, pelo tanto de gente que ele influenciou. Bom, é isso aí. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e seguir o Ed no Instagram também, Ed Gomes Inc. Siga o Ed lá e se quiser tentar marcar um horário com ele.
Tem vaga, gente. Só escrever na simpatia e é nóis.
Valeu, pessoal. Obrigado, Ed.
Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Huro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!